Seja bem-vindo a mais uma Over Live, o seu programa aqui com nosso queridíssimo André Assis Barreto para comentar as notícias à luz da antiguidade. Como é que você está, André?
Bem, Luciano, e você? Tranquilo?
Excelente! Estou ótimo, não é? Então, antes de começar, não esqueça de prestigiar o Romanini entrando na loja dele que está aqui embaixo, na Wake Up Império. Se você estiver assistindo, não esqueça de curtir e assinar o canal. E se você estiver ouvindo via podcast, não esqueça de assiná-lo e também compartilhar, correto? O tema de hoje é um tema que está, vamos dizer assim, muito em voga, né? A liberdade está em perigo. A liberdade versus segurança, André. E eu separei uma frase muito boa, que ela é assim: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. É uma frase impactante.
Não merecem.
Né? É uma frase que diz muita coisa do que está acontecendo agora no Brasil. Por quê? Devido à pandemia, quem não sabe o que é a diferença entre pandemia, epidemia, surto, eu expliquei no podcast Viver na Era da Pandemia, que tem a capa do C.S. Lewis, né? Tem uma diferença aí. Então, por causa da pandemia, então nós estamos vivendo numa quarentena total, certo? Em que você simplesmente não pode, a não ser que você tenha um trabalho muito essencial, como governar a cidade, ou pelo menos tentar governar a cidade, você vai poder trabalhar. De resto, você vai ficar em casa, passando fome, etc, etc. Então, veio muito à tona essa discussão sobre o que é liberdade. Será que as nossas liberdades estão sendo feridas? Será que vale a pena sacrificar tudo pela segurança contra o vírus? Será que vale a pena sacrificar a economia? Será que vale a pena ver pessoas desempregadas, passando fome, por um suposto e abstrato bem coletivo? Né? Por que abstrato? Porque a gente não sabe quantas pessoas vão se contaminar e a gente não sabe quantas pessoas irão falecer por causa do vírus. Né? As últimas estimativas, né? Inclusive lá do Imperial College, era que era mais de 1 milhão. O Intercept fez uma matéria dizendo que a BIM disse que... E eu escrevi a matéria, não lembro.
Mas acho que de abril ia morrer 6 mil pessoas, né?
É, por aí. E, meu, faltam 4 dias e não atingiu nem 6% da estimativa. Então, assim, não sei nem se é em nome do coronavírus ou se é em nome das estimativas que o pessoal está simplesmente sacrificando a liberdade dos cidadãos, certo? Então, eu quero começar a nossa discussão, depois dessa pequena abertura, com o discurso da professora da rede particular. Quem não viu, está lá no... Está na internet inteira. Ela fala assim para o Bolsonaro, dentre tantas coisas e tantas frases comoventes: a parte mais importante, ou pelo menos a parte que nós pegamos aqui para o podcast, é essa: eu não quero depender do governo, eu quero trabalhar. Isso é muito interessante, André, porque é o seguinte: nós vemos que existem dois grupos, basicamente. O grupo que quer ir trabalhar, não é? Que é o pessoal que normalmente está mais, pode sofrer mais por causa da quarentena. E o pessoal que quer ficar de quarentena enquanto manda a empregada trabalhar em casa e o motoboy entregar a comida do fazano.
Entregar o bolinho de bacalhau para ouvir um Beatles, assim, né?
É. Então, nós temos esses dois grupos vigentes, correto? Que estão simplesmente tentando fazer alguma... tomar uma decisão pelo Brasil. Então, partindo disso que eu disse para você, o que acontece? Nós temos aí um elemento muito maior do que simplesmente a suposta saúde que os prefeitos e os governadores têm dos cidadãos. Porque a gente passou a vida inteira falando para não se confiar em políticos, e agora, de repente, todo mundo acha os políticos, ou pelo menos, vamos dizer assim, não todo mundo, mas uma parte, toda a imprensa, obviamente, mas as pessoas, por causa do medo, do pânico, etc., algumas pessoas, acredito que agora eles viraram seres iluminados, ou como dizem alguns autores, que eu não lembro de cabeça agora, os burocratas iluminados, que saberão o que fazer mediante a totalidade de crise. Então, por debaixo dessa preocupação, dessa suposta preocupação, né, de saúde, nós temos uma camada maior, que é, evidentemente, a briga pelo poder. Eles sempre estão brigando pelo poder, e não vai ser agora que simplesmente eles irão parar e se preocupar com a população. Isso nunca existiu. E não vai ser hoje que vai ser que existirá. A história está aí para explicar. Então, nós temos um grupo, né, representado pelo João Dória, como a gente já percebeu. Hoje não tem mais como escapar, depois daquele afago para com Lula, não é? Então, nós temos um grupo que representa o governador João Dória. É. O grupo que representa o governador João Dória, que quer colocar a quarentena total. Nós sabemos que dentro das instituições, a mídia, das universidades, é um grupo majoritário. E nós temos um outro grupo, não é? Que seria um grupo que quer ir e quer que as pessoas façam uma quarentena vertical, não é horizontal, não é vertical, né? Só colocando o grupo de risco. E esse grupo de risco fica aí enquanto dura a pandemia e o resto vai trabalhar. Esse é o ponto. Agora, por que é importante para o grupo do João Dória a total calamidade financeira das contas do governo? Isso é óbvio, porque assim, o governo aguentar 3 meses pagar pessoas, né, os trabalhadores informais, etc., 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 já é um custo altíssimo. Agora, nós estamos vendo a seguinte tática. Os governadores mandam, eles fazem a quarentena total. Certo? Com quarentena total, não entra caminhão, não tem indústria, não tem nada. Aí, de repente, entre aspas, de repente, ah, não, acho que é melhor abrir aí a quarentena. Abrir as fronteiras, entre aspas. Só que aí o produto não tem local, os comércios estão fechados. Ah, melhor abrir os comércios, né, que não abriram. A não ser se você faz parte da Lojas Americanas, né? E alguns pequenos lugares que estão fazendo desobediência civil, como a Zona Leste, nesse exato momento. Né? Esse é o primeiro ponto. E depois, né, tá ok, agora você abre os comércios, a população vai poder comprar. Só que os produtos estarão muito caros, porque você tem menos produção, logo, portanto, a escassez de um produto faz com que ele fique mais caro. Isso é uma regra simples da economia. E as pessoas não têm dinheiro porque elas não trabalharam. O que acontece logo em seguida? O Estado vai ter que entrar com mais força para sustentá-las. E é muito interessante porque os governadores e os prefeitos tomaram essas atitudes sem consultar o governo federal. Ninguém pensou, será que não seria bom a gente conversar com o chefe do executivo antes, tipo, assim, né? Para saber, né? Alguma coisa. Não, vamos fazendo. E, cara, a gente sabe que esses caras estão, alguns estão pensando na eleição de agora e outros estão pensando em 2022. A gente sabe que existe essa camada maior de briga pelo poder que está, na verdade, interferindo as grandes decisões do executivo, por assim dizer. André, já falei demais. André,
Não, mas
não.
eu concordo. Até teve, acho que foi na live de quinta-feira passada que eu mencionei aquela questão do método Cloward-Piven, né? Que é um método criado para engrandecer o Estado e é um método que envolve você extrapolar os gastos do Estado, o Estado quebrar, aí para você resgatar o Estado, ele precisa, né, imprimir dinheiro, sei lá, faz aquela coisa toda, o Estado se agiganta ainda mais, né? Eu acho que, então, primeiro, tem um elemento claro disso aí. Segundo, você matou essa charada, já deve fazer uns 15 dias agora, quando você deu aquele exemplo do Equador ou da Bolívia, não lembro qual dos dois lugares, não, Equador ou Colômbia.
Na Colômbia, por enfim, algum
país americano. E você falou que aí que o governo mandou fazer o lockdown, e aí a esquerda começou a reclamar porque as pessoas iam passar fome. Aqui foi o inverso. O governo está querendo fazer uma coisa mais flexível para as pessoas poderem trabalhar e não morrer de fome, e a esquerda está descendo o sarrafo também. Ou seja, fala-se muito de politização disso, politização daquilo. Infelizmente, esse tópico que deveria ser muito mais. Tem um jornalista britânico que eu sigo que ele falou que as coletivas de imprensa do governo britânico sobre a pandemia não deveria ser feito por jornalistas políticos, né? Porque você está falando de um assunto e aí não tem nada a ver com a gravidade mínima ou a gravidade extrema. Pode ser mínima, pode ser extrema. Mas, assim, você está mandando gente que cobre política para cobrir um tema essencialmente de saúde. E aí o que que acontece? Está tudo politizado.
Exatamente.
Os governadores e os prefeitos querem prejudicar o governo federal, porque esse ano, em princípio, ainda tem eleições municipais. E porque 2022 ela está ali, não está politizado. O governo atual federal não pode politizar porque ele está com a bomba tá na mão, né? Então, qualquer tipo de problemática que seja gigante vai ser debitado da conta desse governo, né? Mas quem está fora do âmbito federal pode fazer essa politização porque vai, que pretende colher os louros disso lá na frente, né? Então, mas eu acho que o grande problema é esse, então, né? Tá politizado. É meio clichê falar isso aí, né? Mas tá politizado. Agora, dentro desse tópico do liberdade e segurança, eu até coloquei aqui, né? Opa, aqui, ó, o TINCAP, né? Que porque você mesmo tinha lembrado isso quando a gente estava discutindo as pautas aqui para essa live. Esse é um tema. Onde que esse tema surge no contexto americano? Né? No contexto americano, é comum, fora dessa discussão de pandemia e tal, é comum eles discutirem essa questão de liberdade e segurança quando vai falar de terrorismo, né? Porque, assim, os órgãos de inteligência do governo lá, o FBI, a CIA, a NSA, esses caras podem ler seus e-mails, podem ler suas mensagens, e se você tiver tramando um atentado terrorista, justifica essa invasão e essa quebra da sua privacidade e liberdade, ou não justifica? Aí surge assim, mas se eu deixar liberdade total, digamos, isso vai incluir dar liberdade para o terrorista fazer terrorismo. Então, em nome da segurança, a gente tem que abrir mão de um pouquinho de liberdade para que evite lá o novo 11 de setembro, vai, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos, esse debate, essa tensão entre segurança e liberdade aparece normalmente nesse debate. Aqui no Brasil, o que eu tenho de memória, pode ser que tenha outro, mas o que eu tenho de memória é que, quando o pessoal vai discutir ditadura militar, o pessoal fala, né? Você tem lá os grupos, tem a esquerda que bate nessa questão desde sempre, e tem o pessoal que é mais entusiasta, que fala, não, porque naquela época tinha segurança, eu andava na rua com liberdade. Né? E aí pode surgir um libertário falando, não, mas não adianta nada você ter segurança se você não tiver liberdade. Então, mesmo que seja verdade que você tinha uma segurança urbana gigantesca, ou total, ou muito maior, isso não é um preço a se pagar se o que você vai estar, entre aspas, vendendo é a sua liberdade. Aí no filme, não, é Os Vingadores Guerra Civil, né? Que tem lá o Capitão América versus o Homem de Ferro, e essa tensão está expressa ali pelos dois, né? O Homem de Ferro é o partidário da segurança, e o Capitão América é partidário da liberdade, como era de se esperar, pelo menos por parte da história do herói do Capitão América, né? Embora o Homem de Ferro também é meio libertário, né? Se a gente quiser colocar os heróis no espectro político, né? É meio assim, suspeito, né, que o Homem de Ferro queira se render a um poder supranacional ali, semi-estatal.
Capitão América, recebendo ordens da ONU, não foi sentido.
É, então, isso é inconcebível, né? Uhum. Aí, mas aí teve essa tensão, mas ou seja, só para ilustrar, né, e explicar também o porquê do TIMCAP aqui, que, porque eu acho que não de maneira doutrinária, né, Capitão América, não é dos Vingadores, é só do Capitão América o filme, Capitão América Guerra Civil, mas para ilustrar um pouquinho como essa tensão, né, para não, acho que está bastante óbvio que a gente não tirou isso da cartola, né, mas só para ilustrar também, até com exemplos melhores aí para todo mundo entender. E como eu acho que, assim, qual que é o meu ponto que a gente estava falando no, nos bastidores aí? Aí eu já devolvo e a gente continua o Fla-Flu. Para mim, o grande problema é... Então, vou pegar o exemplo do terrorismo que eu dei lá. Ah, vale a pena... Eu tenho um suspeito de terrorismo, então. Né? Vamos melhorar o exemplo. Eu, enquanto governo, enquanto Estado, posso quebrar a privacidade desse cara e ver lá, olha, se ele está planejando um atentado, se não está, onde vai ser, quem ele vai matar, onde, né, e tal. Posso ou não posso? Eu acho que, assim, o grande problema é a intenção, né? A intenção, nesse caso, ela é boa. Se for uma coisa pontual, cirúrgica, ó, eu tenho aqui a suspeita, eu estou sendo assistido aqui, eu não estou fazendo isso sozinho, acho que é mais palpável, mais compreensível. Agora, o grande problema qual que é? Como você mesmo disse, a gente sabe que essa questão da saúde, ela vai ser usada como pretexto, e aí isso não tem nada a ver com ser real ou ser mentirinha. Eu não sou partidário da ideia de que é mentirinha, mas eu também não sou partidário da ideia de que é o apocalipse. Mas, na verdade, isso nem importa, porque os caras vão usar isso como pretexto para avançar uma agenda de tolher a liberdade, alegando aí segurança, né? E aí o problema é, você confia nas intenções do João Dória, né? O brinquedo lá do o vilão da DC? Não dá, né? Esse é o grande problema. Então, se é uma coisa pontual, cirúrgica, assistida e bem intencionada, você é pelo menos compreensível. Agora, o grande problema é, você confia no Wilson Witzel, no João Dória, e todo esse aparato que vai ser construído, será que esses caras vão... Ah, acabou a pandemia... Vamos supor, vai daqui um mês, dois meses, mas não importa quanto, daqui 6 meses. Ninguém está mais falando de coronavírus. Será que esses caras vão desligar todos esses aparatos, todas essas estruturas, todos esses meios de tolher as nossas liberdades e vão deixar isso para lá? Porque eles fizeram tudo isso nas melhores intenções, bem intencionados. Tá? Esse é o grande problema, e eu acho que todo mundo sabe qual que é a resposta disso, né? Então, essa tensão está se expressando aí agora dentro disso, mas o problema é a politização do debate e a intenção dos envolvidos, né, que não é nobre, infelizmente. E não é um negócio cirúrgico, né? É um negócio, pelo contrário, é um negócio bem generalizante. Fazer parceria com a sua operadora de celular para saber onde você está, aí vai ter acesso a todas as suas informações, endereço, GPS... Entendeu? Um negócio de todo mundo, não é uma coisa cirúrgica, como no caso do terrorismo, por exemplo, que eu falei, né? Que é uma suspeita de um ou de 10 que seja, né? Mas não, é de todo mundo, localização, dados pessoais, é meio assustador.
O que o pessoal está fazendo, por exemplo, alguns prefeitos usando geolocalização, com aplicativo dentro do seu celular, não sei nem como eles. Não sei se você abaixa esse aplicativo, se já está no celular, ou de alguma maneira eles invadem e sabem onde você está, não é? Em todos os limites. Então, assim, não é simplesmente você confiar no cidadão, é você, olha, não confie no cidadão. Ele vai fazer porcaria. Então, nós, o pai Estado, vai cuidar de todo mundo, não importa.
Vai nos proteger, né?
Vai nos proteger. E aquilo que você falou, aqui ninguém está falando que isso não existe. O que nós estamos discutindo são as intenções políticas por trás.
Perfeito.
Essa é a camada que realmente a verdadeira batalha está acontecendo. É? Para eles não é simplesmente assim, ah, não, eu vou salvar a vida. Não dá, né, gente?
A gente que estuda política um pouquinho, né? Aquela frase clássica. Em política, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, né? Então, o que está travestido de boas intenções aí, a gente sabe que por trás a realidade é bem diferente. Né?
Exatamente. E uma coisa que eu coloquei em questão foi o próprio caso da China, não é? Eu fiz uma reportagem sobre um artigo da revista Época, né? E quando eu li o artigo da revista Época sobre os chineses estrangeiros estão sofrendo preconceito na China, porque, enfim, o governo baixou lá uma lei que estrangeiros não entram por enquanto. Todas as entrevistas que a revista Época fez foi através de grupos de WhatsApp, foi tudo online. Qual o ponto que eu quero mostrar aí? É que é o seguinte: você, a imprensa, não está questionando por que não foram enviados cientistas, jornalistas e pesquisadores para o centro da pandemia. Alguém pode até alegar, não, mas é porque está o coronavírus lá. Ué, mas a China ela pode enviar os seus funcionários para o exterior. Só não pode ir ninguém para lá. Ah, ok. Eles podem enviar para Itália, para não sei da onde, para os países. Ok, agora ir alguém lá, um cientista de renome, né, mandar Vera Magalhães para lá, não pode.
Eles expulsaram os jornalistas do New York Times que estavam lá, botaram os caras para correr. E eu acho assim incrível assim, o anti-americanismo, ele é um negócio tão sério, tão grave. A que ponto as pessoas chegam para sinalizar a virtude anti-americana, né? E assim, se o cara é autoritário ainda, beleza, mas é ou autoritário assumido, mas a esquerda que fica falando de democracia, fica falando de fascismo, fica falando de direitos humanos, passando pano para a China, cara. Um Estado autoritário, controlador, centralizador, assim.
Tratando a palavra de Xi Jinping como um crente trata a palavra de Deus.
Exatamente, é incrível, né? Mas em nome de sinalizar a virtude anti-americana, vale tudo, né? Você é compartilhado pela embaixada americana, faz um merchanzinho de um carro da hora, e o Trump é o pior presidente do mundo, né? Difícil.
Esse é o ponto, né, que a gente está discutindo aqui, né? Só frisando novamente, que ninguém aqui está menosprezando as mortes, mas nós estamos conversando a camada política da situação. Esse caso da China, ela é muito exemplar, porque você não tem ninguém questionando, porque você não tem autoridades da ciência, não é? Não foi o rapaz lá no Roda Viva?
Um
Não tem
58
autoridade da ciência, não é? O pessoal do Imperial College, outros jornalistas de renome, não puderam ir para lá ver o centro da pandemia, como tudo aconteceu, todas as pesquisas nós temos que fazer aqui de fora. Da mesma maneira no Brasil. Então você vai ter uma outra camada política, sabendo que é ano eleitoral, e assim, quanto mais prefeitos você colocar no município, mais força a legenda vai ter. Tudo bem que eu acho que o Dória basicamente acabou. Depois de hoje, eu acho, não tenho certeza, né? Eu acho.
Mas,
Agora.
Luciano, uma coisa interessante sobre isso que você está falando das camadas políticas, eu acho que tem gente que está, inclusive, nas análises, a pessoa acha que, para enfatizar o elemento político, ela precisa ignorar o fato biológico. Mas não precisa, entendeu? Se o vírus fosse tão grave quanto o vírus lá do filme Contágio, né? Esse filme tá todo mundo falando desse filme, é um filme antiguinho já, mas tá todo mundo falando, é um filme que baseia num vírus que saiu da China, era uma gripe, só que ele tinha uma taxa de mortalidade de 25, 30%, e um contágio que, assim, em 25 dias tinha 8 milhões de pessoas contaminadas no mundo inteiro. Mesmo que a gente estivesse vivendo isso, né? Um vírus com 50 vezes mais letalidade do que o que a gente está vendo agora, essas questões políticas, elas continuariam sendo válidas, né? Então, às vezes, eu tenho percebido em algumas pessoas que elas querem embarcar no negacionismo de que, não é nada de... Até viram uma bola de neve de contradições, por quê? Porque não é necessário. E porque também, se a gente vai falar que não é nada demais, então a gente está isentando a China, né? É claro que é algo, Né? É o fim do mundo? Não, mas é claro que é alguma coisa. Né? E é alguma coisa que a China é a causadora. Então, até para a gente dar o devido débito de culpa para a China, a gente precisa reconhecer isso também. E isso não afeta nada a respeito do aspecto político, geopolítico, militar, financeiro, econômico, etc, etc, etc.
Exatamente, exatamente. Então é isso que eu gostaria de falar. Vocês podem ir preparando suas perguntas, quem estiver online, enquanto eu dou os avisos. Você queria falar mais alguma coisinha, André, sobre esse tema?
Não, acho que em princípio é isso mesmo.
Então vamos para as perguntas, só os avisos. Primeiro, não se esqueça de cadastrar a nossa lista de e-mail, que está aqui na descrição. É muito importante que você se cadastre. A gente não vai te mandar spam. Não é só porque você sabe como funciona essas redes sociais. Uma hora podem derrubar a gente, etc. Pelo menos você pode receber o conteúdo nosso pelo e-mail. Nós também abrimos agora um canal Telegram, se você quiser. Também está aqui, link na descrição. E os avisos também que as lives continuarão na sexta, sábado e domingo. Agora, dessa vez, será comigo. Acho que eu vou falar sobre o livro A Vida Intelectual. Não vou confirmar, porque depois vocês vão falar, ah, você falou isso. Eu acho. Não é? Como os caminhos do espírito neste momento turbulento, certo? Então, acho que basicamente é isso. Deixa eu ver aqui as perguntas, as partes mais emocionantes desse podcast. Zacarias, certas medidas de restrição à liberdade de serviço são necessárias em momento de crise. Como essas liberdades articulam-se com a necessidade de segurança e saúde pública?
Eu acho que isso a gente respondeu ao longo da live. É só antes de entrar, se a gente dizer se a gente respondeu ou não. Não se, como eu disse, não se sintam acanhados em usar o superchat, hein? Você esqueceu esse recado. De R$ 2 a 2 milhões, a gente aceita.
Ah, eu
Agora.
acho. Ah, você ia falar? Eu
Não, eu
ia.
ia falar isso. Eu acho que essa pergunta a gente acabou respondendo ao longo da live, mas. Pode pontuar alguma coisa, claro.
Ah, para ser mais sucinto em relação a isso, acho que todos nós sabemos que tem um vídeo fantástico do Olavo que ele fala sobre a liberdade, né? Que a liberdade é uma norma e ela, sendo uma norma, ela pode ser regulada. Correto? Ela não é um princípio ordenador, né? Não é algo que está acima da hierarquia, não. Você vai regular. E óbvio que em momentos, né, sei lá, imagina você estando na Segunda Guerra Mundial, você vai ter que ter uma certa restrição, até porque você está numa guerra. Restrição, acho que restrição não é a melhor palavra. Melhor palavra, diminuição. Diminuição.
Não, e outra coisa.
Liberdade. Restrição não é uma palavra boa. Não é? Porque a diferença é isso. Uma coisa é você diminuir a liberdade do sujeito por causa daquele período de crise. Restringir, entendeu? Já é uma coisa totalmente diferente. E o que está acontecendo realmente é restrição. Uma coisa, eu como governador falo assim, olha, eu como governador não, mas como uma autoridade pública, que nem o Bolsonaro falou hoje no lá no qual que é na Jovem Pan, você recomendar fazer campanhas para as pessoas evitarem
Uma
sair
orientação.
da rua. Outra coisa é você proibir e usar a força, se for necessário, usar a força policial. Então, isso realmente é uma restrição. Não é uma diminuição de liberdade. Mas são coisas totalmente distintas, né? Isso é realmente é o que a gente está acontecendo agora, né? Então, eles estão restringindo em vez de diminuir. O que a gente não acha errado é a diminuição. Normal. Tem certos períodos, na sua vida também é assim. Você está solteiro, você tem a liberdade total. Está namorando, opa! Sua liberdade foi diminuída. É uma coisa mais natural do mundo, né? Pode falar.
Mas, Luciana, é bom pontuar isso daí para não ficar parecendo que a gente está preso ao conceito de liberdade, como os liberais e libertários se prendem, né? Que é de uma forma doutrinária, de uma forma absoluta, né? Que é o cara acha que todo mundo tem que ser livre para usar crack, todo mundo tem que ser livre para vender o próprio rim, todo mundo tem que ser livre para entrar num teatro e gritar fogo. quando não tá pegando fogo, aí vai ser todo mundo pisando em todo mundo. É bom essa explanação que você deu agora aí sobre mais conceitual, né? Porque para a gente tá aqui claramente como partidário da liberdade, mas não é aquela liberdade no vácuo, né? Não é aquela liberdade no vácuo e entre aspas, absoluta, como alguns liberais e libertários tendem a interpretar, né?
Exatamente, porque se um sujeito ele tem a liberdade total, logo todos os outros serão escravos dele, né? Você vê que a liberdade ela tem que O Isaiah Berlin fala muito disso também nos livros dele, né? Nos artigos e tal. Cada nação vai ter que escolher em que nível ela vai deixar a liberdade, né? Uma coisa é você restringir, tirar a liberdade dos cidadãos. Aí já vira uma ditadura. Você pode diminuí-la, e quanto mais você diminui, mais próximo está chegando. Mas, quando chegar... aqui... O Zacarias, de novo, governadores e prefeitos estão extrapolando suas funções no combate ao Covid-19 com o propósito de prejudicar o governo federal. Bem, a gente já explicou isso, né, ao longo do podcast. Né, já falou sobre a briga política, tal. Qual seria a melhor forma de isolamento social, horizontal ou vertical? Por quê? Bem, isso é uma pergunta que é mais para um médico, né? Nossa intenção aqui era mais falar sobre as brigas políticas. E o jogo político que está rolando entre aqueles que defendem a quarentena horizontal e a quarentena vertical. Eu não posso responder para você com todas as propriedades, qual seria exatamente a melhor. Mas, de fato, você percebe que os partidários da China querem a quarentena horizontal. E é muito estranho, né? Confiar na China, olha lá, hein? Isso.
Uma coisa que a gente falou também antes de entrar, que eu acho assim, isso é. Não, eu juro que eu não quero aqui falar que eu sou. Eu vou gargantear que eu sou o bambambam e acertei tudo. Mas eu já acertei algumas coisas aí sobre o que está acontecendo, e uma coisa que.
Ah, garganteou, garganteou.
Não queria falar, mas é a verdade. Uma coisa que me preocupa nesse assunto é que, assim, eu acho que isolamento vertical horizontal, claro que é uma pergunta bastante técnica, e nenhum de nós dois aqui somos técnicos disso para falar. Porém, eu acho que qual das duas está muito condicionado ao momento em que se encontra o problema. Uma coisa que eu temo, à luz dos fatos, é que a gente fez essa quarentena forçada pelos governadores e prefeitos. O negócio, por exemplo, aqui em São Paulo, a quarentena está marcada para acabar dia 7, terça-feira agora. Vamos supor que ela acabe.
O Dória antes tinha falado que ia durar até agosto, sugeriu. Não, quando dá em agosto, a gente volta à normalidade.
Agora, o próprio secretário sugeriu que, parece que ele vai sugerir que acabe de fato na terça. Mas o que eu acho é o seguinte: a gente vai entrar no inverno, o vírus não vai sumir, né? Ele até pode perder ritmo e tal, mas desaparecer ele não vai. O que eu temo é que essa quarentena tenha sido precipitada, devia ter sido feita primeiro uma quarentena vertical e ter guardado o cartucho da quarentena horizontal para de fato o ápice, né? De fato o maior momento de contaminação. Aí eu temo que aconteça o quê? Dia 7 acaba, a gente vai entrar no sul-sudeste no momento de inverno, de esfriamento, o negócio vai continuar circulando, e aí mais para frente vai ser, de fato, seria muito mais necessário um confinamento mais total, acho que 100% total, eu não sei, mas mais totalizante, mais horizontal, e aí não vai ter mais clima para fazer isso, porque
É
as
verdade.
pessoas já vão estar todas com os humores afetados, com o psicológico afetado e com o financeiro afetado. E aí as pessoas vão olhar e vão falar: caramba, de novo, eu não aguento. E aí pode ter aquele risco de quebradeira, aquela coisa toda, né? Então, só registrando.
Boa noite, Luciano André. Parabéns por mais uma edição desse programa que nos enriquece. E eu aqui aproveitando a folga forçada para pintar o quadro guri. Forte abraço. Boa sorte para você também. Boa noite, pessoal, mandando boa noite aqui, Giovanni, Elaine, Diogo, o Flávio, o Fábio, Giovanni, ou Giovanni, não sei. Enfim, e os rumores de guerra? Saiu um artigo muito bom no Senso hoje, né? Falando sobre a movimentação militar no mundo. A Rússia, durante esse período, movimentou quase que uma tropa inteira, né, com milhares de soldados, junto com tanques e todo tipo de armamento bélico, para as fronteiras da Ucrânia, se não me engano. Ah, como que chama aquele grupo lá do Pacífico? OTAN. Né, também está fazendo experimentos militares, os Estados Unidos está se movendo, chamando seus parceiros, se equipando, fazendo um treinamento de guerra, está tendo uma grande movimentação militar, enquanto o pessoal está discutindo quarentena horizontal ou vertical. É realmente, não sei se vai rolar guerra, mas que está tendo uma movimentação de militares em massa ao redor do mundo. Está atento. Manda.
Sem dúvida, eu até compartilhei. Foi por causa dessa discussão de guerra que eu compartilhei hoje três tweets do Donald Trump. Compartilhei no Twitter e no Facebook, em que ele fala: nós estamos lutando contra um inimigo que se esconde, mas não está plenamente escondido. Nós vamos vencer. E é um tweet muito misterioso do Donald Trump, que é do dia 8 de março, em que alguém compartilha um meme em que ele está tocando um violino e ele retuita isso. E aí ele fala: isso aqui é muito legal. Se isso aqui não é legal, eu não sei o que é. Uma coisa assim, não lembro exatamente agora. Exatamente o que agora. Mas assim, eu acho que sobre essa pergunta de guerra e tal, enquanto tá todo mundo discutindo se é álcool gel na mão, álcool gel no pé, né, não sei o que, horizontal, vertical, deitado, em pé. Tá rolando coisa por trás dos panos aí, pelos bastidores, que nem todo mundo tá prestando atenção, né?
Você
O
pode
Trump
continua, continua, desculpa.
tweetou que ele recebeu informações de inteligência de que o Irã e os seus proxies ali estão planejando um ataque. E a Marinha Americana, né, não só teve essas movimentações que você fez, mas teve várias movimentações da Marinha, especificamente da Marinha Americana, para pontos estratégicos que envolvem a China, né? Então, assim, sei lá, a gente pode chegar aqui, bater o martelo e falar que vai ter guerra? É óbvio que não, né? A gente não tem acesso a essa informação. Agora, que é estranho, e que nós estamos observando, estamos. Pelo menos a gente não vai estar totalmente gaiato no negócio, né?
É, verdade. Giovanni faz outra pergunta. Eu tenho uma pergunta. Como são contabilizadas as mortes por coronavírus? Essa é uma pergunta também extremamente técnica, mas vale a pena citar uma coisa, que os kits que a China estão doando estão todos cheios de falha. Agora o ministro Mandetta falou que 70% dos kits doados dão testes errados. Como eles descobrem isso, para quem não sabe? Na República Tcheca, não é mais República Tcheca, é Tchequia, mudou, né, desde 2014. 80%. Como é que eles descobrem isso? Eles vão lá, eles usam um produto lá, o kit chinês, aí dá positivo. Cara, ele tá o coronavírus. Aí eles vão testar com um kit nacional, um equipamento nacional, aí dá negativo. Aí faz um terceiro teste, ah, o produto chinês tá errado. Pô. Eu não sei como é contabilizar a morte, mas assim, o que existe um grande problema, até de infecção. Quantas pessoas já devem ter colocado? Olha, tem 3 mil e tantas pessoas com infecção em relação ao coronavírus porque usaram um desses testes e não verificaram, não fizeram a contraprova. Então, tem muitas possibilidades. E também aquilo que eu falei no começo daqui da live, que a China pode enviar os seus funcionários, mas ninguém pode ir lá para ver se esses são os números mesmo. Se morreu tudo isso, se foi tudo infectado, o que aconteceu, isso a gente não sabe. Então, né, até existir, vamos dizer assim, uma prova. Além disso que dizem, né, que está acontecendo, de se o cara morreu com como é que se diz? Problema respiratório, tem gente já está colocando no coronavírus, né? Até teve uma matéria aí, o sujeito tinha cinco problemas, tinha enfisema pulmonar, alcoólatra, um monte de coisa. Aí usaram o remédio lá da cloroquina, não deu certo. O remédio da cloroquina não deu certo, tá vendo? Não funciona. Tava um passo do caixão.
É que nem a morte da. A primeira morte do Distrito Federal também era assim: é de uma mulher que trabalhava em São Paulo, morava lá, aí provavelmente se contaminou em São Paulo e acabou morrendo lá. Só que tinha obesidade mórbida, diabetes, problema cardíaco, né? Eu acho que esses são fatores que precisam ser mencionados. Eu não acho que isso relativiza, né? Para não ficar na... Ah, então a pessoa tinha comorbidades, então... E daí? Tem um monte de gente que tem comorbidades e trata, e cuida, e vive longevamente. Não é esse o ponto. Mas o ponto é um fator a ser mencionado, né? Todos aqueles que forem saudáveis estão muito, muito, muito menos propensos a terem consequências graves, caso sejam contaminados, né?
Exatamente. O ponto da questão é o seguinte, quando vão lançar a notícia de que o remédio não funcionou, ou que a cloroquina, como que é? Pior que o Bolsonaro, como que é? E cloroquina, cloroquina que eu ia falar. E o outro medicamento lá. Sempre é isso, né? Não funcionou. Aí você vai ler a matéria, ah, nossa, o cara tinha... Daí você falou, pô, efisema pulmonar é uma coisa grave, não é... Que não pode ser considerado, entendeu? Mas é isso. Tem um pessoal aqui discutindo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais para cima. Perdi a... aqui, é uma problema. A primeira vez que usam georreferência, Google, Facebook, Uber, as empresas de telefonia. Quem pode afirmar que já não somos vigiados há muito tempo? Facebook agora está usando identificação facial. É porque aí eu acho que, por exemplo, a questão é a seguinte. Tá, ok, os seus dados, eles estão no Facebook. Tá, beleza. Só que ainda você tem uma lei maior que pode punir o Facebook. O problema é quando você tem um partido, né, você tem uma nação, que nem a China, em que a indústria é um mix com o próprio Estado. Então, se chega lá alguma empresa chinesa de telefonia, rouba os seus dados, vai aparecer lá o Supremo Tribunal Chinês e vai condenar a empresa. Não vai acontecer isso. Então, a pior das hipóteses, mesmo assim, a mais difícil, né, que a gente viu agora, as grandes empresas, elas têm os nossos dados. Tá, mas ainda existe, por mais que seja uma esperança quase remota, uma autoridade maior que pode julgá-las. No caso dessas empresas chinesas, isso não existe. Isso não tem, porque a própria empresa é o Estado, ou o Estado é a empresa, enfim. É uma mistura muito louca. Não é, André? Quer comentar alguma coisa? Isso aí.
Não, pode mandar a bala aí.
Jair Nicolas liberando bonouros. Obrigado pelos bonouros. Não é superchat, aqui, libera bonouros. Gostei do Jair Nicolas.
Bolsocões. Manda o Corona Voucher aí para nós, pô.
Flávio Roberto Prado, 2 bonouros. Obrigado. É isso aí. Edinaldo Emerson, boa noite. A mídia de outros países tem agido como a nossa grande mídia? Basicamente, sim. Tirando alguns lugares que você vai ter outras mídias grandes para combater, tipo Estados Unidos, né, que tem a Fox News, praticamente eles têm ali deles, a Folha de São Paulo. O problema do Brasil é que, né, o pessoal é mais à esquerda, né? Então, ainda você tem nos outros países, não sei todos, mas pelo menos eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem, nós somos completamente dominados. Né? Você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso?
Não, assim, eu acho que a gente tem que ler isso. Eu não tenho acompanhado, deveria, mas não tenho, como é que a imprensa na Espanha está fazendo a cobertura. E esse é um case interessante de se pensar. Vou criar vergonha na cara e fazer isso. Por quê? A Espanha está com um governo de extrema esquerda, no momento, que é o do Pedro Sánchez, do Partido Socialista. O vice dele é mais ou menos como se a gente tivesse Haddad presidente e Boulos vice. O que tem na Espanha hoje é isso. Um dos grandes obstáculos da Venezuela hoje é esse governo de extrema esquerda da Espanha. E lá o bicho está pegando também, igual na Itália. E eu não sei qual é a postura da imprensa lá, se é crítica ao governo, se é chapa branca, se é de apoio, mas assim, o que, agora, para colocar isso assim, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, que estão com governos conservadores, a mídia está mais ou menos com o mesmo comportamento de urubuzar, porque aí vai, óbvio, aquilo que a gente falou no começo, vai poder, ou pretende, né, usar isso como uma cartada política lá na frente, né? Se vai conseguir ou não, não sei, porque às vezes o efeito é inverso, né? Como a mídia já está desacreditada, não sei, né? Quando saem, ao mesmo tempo que a mídia está fazendo isso, quando saem pesquisas assim, as pessoas estão aprovando os comportamentos do governo Donald Trump, do governo Boris Johnson, no manejo da crise, né? Então, a
Abrindo
pessoa...
parênteses aí, quem está sendo mais prejudicado também aqui no Brasil é o Dória do que o Bolsonaro, pelas estatísticas, não é? Fechando
Sim.
parênteses.
Não, perfeito. Então, ou seja, a mídia está se comportando mais ou menos da mesma forma, onde os governos são conservadores. Agora, cases interessantes para se pensar aí. Espanha, principalmente, pela gravidade da situação, por ter um governo de esquerda. México tem um governo de esquerda. Argentina tem um governo de esquerda, né? Não sei como que a imprensa está se comportando nesses lugares, né?
Argentina é um negócio, um caso sério. Caso sério. Os caras estão confinando carro, o negócio lá tá indo terrível, né? Quem fez a pergunta foi o Edinaldo Emerson. Desculpa, esqueci de falar um nome. Sempre esqueço. Zacarias Marques Camargo. Pessoal, tô dando uma apressada aqui que tem muita pergunta e o nosso tempo tá estourando, né? Então, por isso que eu não tô, quando tô vendo aqui comentários que vocês estão fazendo, então eu vejo que tá entre vocês, não tem problema. Não dá, não estou conseguindo ler todos os comentários hoje. Qual a possibilidade de haver uma recessão econômica como consequência das medidas de isolamento social no Brasil? Bem, essa pergunta nós respondemos no começo do podcast, né? Porque uma quarentena, fechando as fronteiras, não deixando a economia rodar, qual que é a última esperança dos governadores e prefeitos? Que o governo federal libere bonouro. Uma hora acaba os bonouros. O que o governo federal vai ter que fazer? Ou será obrigado a fazer, ou não fará mais? Supondo que eles comecem a imprimir dinheiro, porque não tem, as pessoas não estão trabalhando, não tem mais como você ter, não tem mais como o governo ter dinheiro, porque não tem mais impostos. As pessoas não estão comprando, não estão mais gastando com impostos. Ainda mais com as medidas que estão saindo aí de, o sujeito não vai pagar mais aluguel, o sujeito não vai pagar mais dívidas, o sujeito não sei o quê, etc, etc. Então, assim, como é que o governo federal vai dar dinheiro para as pessoas se ele não tem dinheiro através dos impostos? Só existe uma, duas possibilidades: pegar dinheiro emprestado a juros elevadíssimos, porque qual banco internacional, olhando a nossa situação, emprestaria a juros baixos, né? Se você for num banco normal, no Itaú, que nem eu vou, o cara olha para mim e fala: tô ferrado na vida. Você foi pegar R$ 1.000 aqui, tem que ser a juros aos 50%. Que eu não garanto, vai ter que pagar em 237 vezes. E a opção, isso se o cara, isso se o dono do banco for querer emprestar para você. Porque você não tem garantia, você não tem como devolver esse dinheiro. Então, o que que acontece na maioria das vezes? Ele não empresta. O que pode acontecer com o Brasil é isso também. Chega numa situação dessa. Não sei se o Bonoro vai fazer isso, tá? É só uma suposição. Mas ele vai querer pedir um empréstimo. Ninguém vai confiar num país que está totalmente quebrado. É uma das coisas óbvias. Mas a opção mais rápida e mais fácil, o que contraria, contrariaria, tá certo? O que iria contrariar todos os princípios do Paulo Guedes é: vamos imprimir dinheiro. Pegar a máquina HP, imprimir dinheiro, jogar para a população, né, colocar mais dinheiro no mercado. Só que aquela lei básica, né, que o tio Patinhas sabe. Tem um episódio muito bom do tio Patinhas, que o tio Patinhas ensina lá os sobrinhos dele, esqueci o nome, Zezinho, não sei das quantas, mas enfim, que eles inventam uma arma, uma máquina, né, que copia ouro. Já viu esse episódio, André?
Já vi, excelente.
Esse episódio é excelente. Para quem não entende nada de inflação, tem que assistir esse episódio. Pega as moedas de ouro e consegue cloná-las. rapidamente. Só que acontece? Antes, por que o ouro era valioso? Porque era pouco, poucas pessoas tinham. Agora que já tem ouro para todo mundo, não vale mais nada. Não é? A raiz, até a própria inflação, vem de um processo de você clonar as coisas. Então, você vai jogar dinheiro no mercado, seu dinheiro não vai valer mais nada, vai voltar à época lá do Collor, certo? Porque você vai estar ganhando, o cara vai aumentar o seu salário. Você está ganhando o quê? Quanto que é um salário mínimo? Não sei.
1.045.
Eu não sei, eu sou autônomo. Faz ideia.
É 1.045 o salário mínimo.
1.045. Mas eu não faço ideia, não porque eu sou rico, né? Porque a gente pega um dinheirinho ali, um outro dinheirinho aqui. A gente não tem mais o... Faz... Há anos que eu não trabalho com carteira assinada, né? E o que acontece?
Alguém edita isso e coloca, faz anos que eu não trabalho.
Aí, você vai ter o seguinte, de R$1.000 seu salário sobe para 5.000, só que o feijão e arroz, que era R$10, vai custar 500 conto. E o que que tira presidente desse país? Inflação. Não tem como. Ninguém se importa com isso, né? Deu um super resumo aí do que a gente falou. Mas pode sim, não é? Inclusive entra no nosso assunto de camada política, que eles podem estar pensando nessa estratégia, porque não faz sentido o sujeito criar quarentena total, nem perguntar para o presidente, e depois querer que o presidente ajude o seu estado financeiramente. Não faz sentido isso. Assim, eu não acho que seja burrice. Não é burrice. Os caras não são burros nesse sentido. Eleição, tal, etc. Algo mais que você queira comentar sobre essa...
Não, é basicamente... porque o Zacarias faz a pergunta, qual a possibilidade de haver uma recessão? Na verdade, eu acho que, assim, agora a discussão não é nem mais se vai ter possibilidade de recessão. Agora a discussão é se vai ser recessão ou se vai ser depressão, né? Que aí, conceitualmente, o que que é? Recessão é um trimestre de PIB negativo. Depressão é... 2, 3 trimestres, né? E por aí vai, anos. E se vai ser pior que 2008, não tão grave como 2008, se vai ser pior que 29, melhor que 29, a gente já está nesse nível, né? Então, acho que não é nem mais se, mas é quanto.
Mas tem uma live, eu recomendo, todo mundo está assistindo aqui, uma live que o Paulo Guedes faz com a XP Investimentos. Vale a pena. Ele está falando das estratégias ali. Muito bom. Diogo, dois bonouros, liberou dois bonouros, dinheiro da
Ó,
PIN.
Diogo sempre contribui, né?
Tá fechado, Boteco. Deixa pra próxima pinga, mas obrigado. Obrigado aí, Diogo. Se a gente achar um boteco aberto, garanto que eu vou gastar. Vamos ver aqui. Camilo, qual o tipo de capital político que os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro conseguem ao condenar? Conseguem condenar e a própria população não produzir, sem circulação de bens e sem impostos. A gente já falou sobre isso. O que aconteceria, né? A gente já comentou isso durante a live. Ou você quer acrescentar algo, André?
Não, é basicamente isso. A moeda que a gente falou, né? Qual que é a moeda? A moeda, ela é política, né? Olha, o governo federal conduziu mal a crise, o que gerou ou morticínio ou quebradeira econômica. Em 2022, a gente sabe que tanto Dória quanto Witzel são potenciais presidenciáveis. E aí depende. É que assim, é realmente arriscado, porque depende muito do desfecho, né? Se não tiver nem quebradeira e não tiver nem morticínio, aí o Bolsonaro sai por cima, porque aí a hipótese de uma coisa vertical, não sei o quê, se vai ter se mostrado a melhor hipótese. Agora, se de repente morre 1 milhão lá, um melão, como disse o Tamarindo, ou a gente tem uma quebradeira econômica fora do esperado, esses caras vão poder usar isso daí como moeda política lá em 2022, né? Os caras estão todo dia dando coletiva, lá, eu falei, eu disse, eu avisei, se eu tivesse lá, eu tinha feito direito, esse tipo de coisa.
Exatamente. Uma mensagem aqui do Edinaldo, aqui em Pernambuco já está rolando campanha de impeachment do governador, para quem estiver interessado. Última pergunta, Pedro Jorge, com a medida do estado de emergência, o governo poderá gastar sem romper o teto de gastos? Sim, sim, exatamente. A princípio, os gastos a mais virão da emissão de dívida. O problema será pagar essa dívida no futuro. Exatamente. O governo pode gastar quanto quiser? Pode. E depois, quando acabar, como vai pagar tudo isso? Da onde vai tirar dinheiro depois que acabou o estado de emergência? Já está tudo quebrado, o governo sem dinheiro. Pagar funcionário público.
Isso pagar vai ser...
Antes. Bolsa Família. Imagina colocando isso no jornal. Bolsonaro não paga Bolsa Família. Você é louco, velho.
É, isso daí é um quadro muito parecido com aquele quadro da bonança econômica do governo Lula, né? A bonança econômica do governo Lula tem muito a ver com isso, tem muito a ver com estímulos artificiais à economia que foram feitos naquele momento, gastos que têm o seu efeito imediato, mas que lá na frente o preço é cobrado, né? É que nem você fazer um financiamento às avessas, né? Normalmente, quando você vai fazer um financiamento muito pesado, você paga primeiro as parcelas mais volumosas e, ao longo do tempo, vai diminuindo. Esse tipo de solução econômica é meio que o inverso, né? Você começa não pagando nada, né? Você emite título da dívida, você, né, faz... Agora, e lá na frente? Lá na frente vai ter isso acumulado para ser pago de alguma maneira, né? Não tem jeito, né? A conta sempre chega. Parece meio clichê, né? Mas é aquela coisa do não existe almoço grátis, né? E, de fato, não existe. Né?
Exatamente. Então, muito obrigado por todos que participaram. Eu peço paciência para vocês. Então, não deu para a gente ler todos os comentários. Nós frisamos apenas nas perguntas, certo? Mas nós vimos os seus comentários. Os colegas que estão assistindo também viram. Correto? E não esqueça, amanhã, às 10 horas, será comigo. Eu sei que vocês vão perder essa beleza magistral do André, não estará agora, né? Mas amanhã, às 10 horas, vamos continuar a nossa série Em Quarentena, certo? Então, muito obrigado, você que está vendo, ouvindo. Muito obrigado, André, pela participação, contribuindo aí para mais liberdade. Aí depois do vídeo, o YouTube derruba tudo, tira os canais. Acaba com tudo, né? Acabaram com a nossa liberdade. Então, até amanhã, às 10 horas.
Valeu, Luciano, abraços.